Ao longo de seus 70 anos como governante da Grã-Bretanha, a Rainha Elizabeth II endossou apenas uma biografia sobre sua vida intitulada A Rainha Serva e o Rei que Ela Serve. Lançado em comemoração ao seu 90º aniversário, o livro conta com um prefácio pessoal da rainha e relata como sua fé a guiou enquanto ela serviu seu país. Ela concluiu: "Eu realmente vi sua fidelidade. Sim, Deus é o grande provedor e mantenedor de nossas vidas."
Hoje vamos refletir sobre a nossa resposta a Deus diante do seu amor e cuidado para conosco. Para nos ajudar no assunto de hoje, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso, escaneie o QR Code que aparece agora para você. Ou visite nosso website estáescrito.com.br. Começa agora o Está Escrito.
Fonte de inspiração e conforto por séculos. Iluminando o caminho para uma vida plena. Está Escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino.
Mais que qualquer outra coisa, a vida cristã significa entregarmos a nós mesmos e aceitarmos a Cristo. Ao nos depararmos como Jesus nos amou e se entregou e se ofereceu por nós, exclamaremos: "Que posso fazer por ti?" Jesus ensina o que podemos e devemos fazer por Ele. E tal ensinamento, de certo modo, resume a essência da jornada cristã. O mandamento mais importante é este: "Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças." O segundo é igualmente importante: "Ame o seu próximo como a si mesmo." Nenhum outro mandamento é maior que esses.
Deus espera uma entrega completa a Ele, uma submissão incondicional em todas as áreas da vida. Portanto, quando pensamos haver feito uma entrega completa, uma submissão plena, algo acontece que revela quão superficial foi a nossa entrega. Somos desafiados a nos entregar novamente, dedicando a Deus de forma mais ampla e profunda quem somos e o que temos. Tal jornada contínua de submissão a Deus deve ser um processo fundamentado no amor. Uma resposta amorosa a Deus diante do amor que Ele nos demonstra a cada dia.
Quando entregamos a Deus tudo quanto temos e somos, pois de qualquer forma tudo pertence a Ele, a terra e tudo que nele há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Sim, quando entregamos a Deus tudo quanto temos e somos, Ele tudo aceita, mas torna a nos devolver o que lhe entregamos, fazendo-nos responsáveis, administradores, mordomos ou encarregados de tudo o que possuímos. O nosso Deus de amor, desde o início, confiou aos seres humanos o cuidado daquilo que pertence ao Criador. Ao criar Adão e Eva, Deus os abençoou dizendo: "Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão." Na criação, Deus compartilhou suas possessões com a humanidade e continua a ser o verdadeiro dono do mundo, seus habitantes e seus bens.
Contudo, quando o pecado entrou e o ser humano se submeteu ao domínio de Satanás, entregou tudo às mãos do inimigo, fomos comprados e redimidos a um elevado custo, com a própria vida de Jesus Cristo. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Na cruz, Deus reclamou como sendo seu tudo que Adão e Eva haviam entregue a Satanás por ocasião da queda. Por essa razão, pertencemos a Deus tanto pela criação como pela redenção. De tal maneira, cabe a nós a responsabilidade do uso de tudo que Deus nos confiou: vida, corpo físico, tempo, talentos e habilidades, posses materiais, oportunidade de serviço em favor dos outros e seu conhecimento da verdade.
Os cristãos servem como administradores das posses de Deus e veem a vida como uma oportunidade divina para aprender a ser fiéis mordomos, qualificando-se assim para posições de maior responsabilidade sobre as coisas eternas no mundo futuro. Esperamos ouvir dos lábios de Jesus quando ele voltar: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Uma das áreas que muitas vezes não compreendemos que somos responsáveis é sobre o nosso próprio corpo, e que Deus espera que possamos cuidar saudavelmente sobre ele. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo.
Por tal razão, devemos cuidar da nossa saúde e honrando a Deus através daquilo que comemos e bebemos e fazemos com o nosso corpo. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Em instantes, voltaremos para continuar o nosso estudo bíblico sobre esse assunto tão importante, a fidelidade a Deus. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo.
Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você.
Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe.
Doe agora mesmo, clicando no botão doação em nosso website, estáescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes.
Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe.
Seja bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Nós estamos no nosso nono estudo dessa série A Bíblia Fácil. Já aprendemos muitas coisas importantes, como origem do mal, volta de Cristo, salvação. E hoje temos o assunto da fidelidade a Deus. E como os outros programas dessa série, nós temos nosso querido professor Leandro Quadros. Seja bem-vindo novamente, professor Leandro.
Muito obrigado, pastor Douglas. Muito bom estar aqui participando de uma série de estudos tão importante para aprendermos sobre Deus, e nosso objetivo aqui é realmente estimular o nosso telespectador a ver que a Bíblia tem as melhores respostas.
E olha, depois dessa série, eu acho que eu já conheço um pouquinho melhor o senhor e o telespectador também, mas eu tenho uma curiosidade. Qual que é o prato predileto do professor Leandro Quadros?
Acreditem se quiser, eu gosto é de feijão preto.
Olha isso.
Esse não pode faltar para mim. Né? Então, se eu não consigo comer, por exemplo, um arroz sem feijão, é melhor nem comer arroz. Eu prefiro o feijão preto puro.
E a pergunta que não quer calar, com farofa ou sem farofa?
Por incrível que pareça, sem farofa. Sem farofa.
Okay. Então, se alguém está comendo feijão preto aí, faz o tag pelo Leandro Quadros. Verdade.
Já me deu água na boca.
E a gente tem a oportunidade de ter de novo conosco o pastor Rui, que serve ali na comunidade de Durham. Se você quiser saber como encontrar com ele lá, siga o Instagram @comunidadebrasileiradurham e você vai saber mais informações. E o senhor, pastor Rui, qual que é a sua comida preferida?
Olha, por incrível que pareça, é feijão vermelho.
Está no caminho, tem bom gosto.
Que tinha dificuldade de encontrar no Brasil, mas quando a gente morou lá, ou nós morávamos lá, nós levávamos aqui, daqui para lá. Importavam feijão vermelho.
Mas muito bem, a gente está aqui falando de comida, de coisa boa, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre o assunto de hoje, de fidelidade. O que, que seria esse conceito de fidelidade? E por que, que o homem deveria ser fiel a Deus? Acho que a gente podia começar dessa maneira. Professor Leandro.
Muito boa pergunta. Veja, pastor, primeiramente, mesmo que a nossa fidelidade não conquiste Deus para nos amar, Ele nos ama primeiro, a fidelidade a Deus é uma resposta a este amor de Deus. E ser fiel a Deus na Bíblia é amá-lo e obedecê-lo. As duas coisas associadas. Ali em Eclesiastes 12, 14, quando Salomão resume a sua análise filosófica sobre a vida e sobre Deus, ele fala assim, olha, a conclusão de tudo é, teme a Deus, ou seja, ame-o reverentemente e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Então, quando nós amamos a Deus, em resposta a este amor, nós somos fiéis a Ele, obedientes a Ele em diversas áreas da vida. Né? E isso envolve ser obediente a Deus em relação ao que Ele nos pede quanto ao nosso tempo, a administração dos nossos talentos, nosso dinheiro, nossos recursos, nossos dons espirituais. E nós somos fiéis a Deus também quando fazemos a vontade dEle em administrarmos corretamente o nosso corpo e a nossa saúde. Então isso é tão sério que em Apocalipse 14, 12, apresenta que uma característica essencial dos cristãos nos últimos dias, pouco antes de Cristo voltar, é dito o seguinte, aqui está a perseverança dos santos. Santo é um crente convertido. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, fidelidade envolve uma resposta de obediência com base na fé. Não para conquistar a Deus, mas como resultado do que Ele já fez por mim.
Essa aí é a dificuldade de quando muitos dos cristãos entendem de que nós já obedecemos a Deus, que é algo, aspecto de obras que vai alcançar o coração de Deus, Ele vai fazer o melhor por nós. Mas, na realidade, Deus ofereceu tudo para nós, então, como vamos responder a alguém que dá um presente para nós? Vamos abrir o presente e vamos usar o presente, devolver o nosso carinho, o nosso entendimento de que o que nos está sendo oferecido.
Exato. Então,
Olha, muito interessante o que você colocou. E eu quero pontuar aqui, se eu vi, e Rebeca, sabe, me ajude, né? Então, a fidelidade de Deus é uma resposta ao amor de Deus.
Ao amor de Deus.
Eu não estou barganhando com
Deus.
Não
é barganha.
E eu acho muito interessante porque muitas vezes a gente conecta a fidelidade com o medo, né?
É.
Eu preciso obedecer porque senão vou ser castigado. Aqui eu vejo que é um outro conceito. Eu estou obedecendo a Ele porque vem do amor e do cuidado por mim. Então a fidelidade é uma resposta a um Deus que se importa comigo, certo? Não preciso temê-lo nesse sentido. Agora, qual que seria uma maneira adequada, segundo a Bíblia, de ser fiel a Deus da nossa parte?
Olha, a maneira adequada, primeiramente, é fazer isso não por medo, como você bem falou, ó, tem um texto em 1 João 4,18 que diz assim, que no amor, o perfeito amor lança fora o medo. Tá, a primeira maneira, eu tenho que ser fiel a Ele, não com base no medo. Ah, eu vou ser castigado, ah, se eu não for fiel, eu não vou ser abençoado, não. Eu tenho que ser fiel a Deus como uma resposta ao amor profundo que ele tem por mim, porque não tem como uma relação se desenvolver com base no medo. Então, essa é a primeira forma. Então, a minha motivação é o amor que ele tem por mim, e depois é obedecer. Aí eu tenho que estudar a palavra dele, entender o que que ele pede para mim em relação ao meu corpo, ao meu tempo, aos talentos que ele me deu, aos dons, ao meu dinheiro. Então, tudo isso eu tenho que entender com o que que ele pede para mim. E aí, em resposta a este amor, não é salvação pelas obras, como o pastor Rui bem falou, mas como uma re em resposta a esse amor, eu faço o meu melhor. Nem sempre eu vou conseguir. Eu sou um pecador, eu sou falho, mas é neste momento que eu conto com a graça de Deus e posso recomeçar e continuar.
Muito obrigado. Você tocou no assunto aqui que eu quero, quem sabe, esclarecer. Dinheiro, né? Porque hoje, muitas vezes, existe essa associação. Ah, igrejas estão atrás do dinheiro das pessoas. Elas abusam da pessoa. Em primeiro lugar, qual que é o conceito na Bíblia de dinheiro? E como a fidelidade está ligado a isso? E qual que seria, quem sabe, a correta postura quanto ao nosso dinheiro e o relacionamento com Deus?
Olha, eu acho muito importante essa pergunta, porque muitas igrejas acabam focando, né, muito no dízimo, mas daí o que que acontece? Isso acaba causando um preconceito. Não estou dizendo que não tem que ensinar isso, muito pelo contrário. É que se nós não apresentarmos a fidelidade a Deus como algo mais amplo e mais holístico, diríamos assim, nós corremos o risco de barganhar com Deus. Em relação ao dinheiro, por exemplo, a Bíblia não é contra ter dinheiro. A Bíblia é contra, por exemplo, amar o dinheiro. Então nós vemos, por exemplo, em Gênesis 13, verso 2, que Abraão era homem muito rico. Só que em 1 Timóteo 5, 10, condena-se, e 6, 10, amar ao dinheiro. Então Deus quer que você tenha, só não quer que você ame. Então o dinheiro tem que estar no bolso e Jesus no coração. Então essa é a ideia bíblica. Reconhecendo que ele é o dono de tudo, como ensina o Salmo 24:1, Deus pede que, como reconhecimento de que ele é o dono de tudo, eu devolva parte daquilo que ele me deu para administrar. Então, o dinheiro ele me deu para administrar, o corpo, a saúde, os dons. E a Bíblia chama isso de dízimo. Então, nós não podemos dizer, ah, o dízimo não é bíblico, ele é bíblico. Tão forte esse conceito na Bíblia, que em Malaquias 3, 8 e 9 é dito que quando nós negligenciamos o dízimo, nós roubamos a Deus. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas e se um pastor roubar o dinheiro do dízimo e usar indevidamente? Aí veja: se um líder religioso usar indevidamente, isso é desculpa para eu ser desonesto para com Deus? Não é. A minha relação com o dízimo e oferta é com Deus, não é com o ser humano. E aí nós temos um outro problema na nossa sociedade pós-moderna. Quando nós lemos Malaquias 3,10, que é um convite para dizimarmos, ah, eu quero administrar o meu dízimo. Só que Deus não deu essa incumbência. Malaquias 3,10 diz, por exemplo, que eu tenho que levar o dízimo à casa do tesouro, que era um local no templo destinado para armazenar esse dízimo. Então eu preciso ter humildade e permitir que Deus, por meio de pessoas escolhidas, administre esse dízimo. Óbvio, nosso telespectador tem que avaliar que igreja é séria no cuidado com o dízimo. Que igreja emprega o dízimo para evangelização? Que igreja utiliza-se desse recurso de Deus para alcançar tantas pessoas? Então não devemos desprezar o conceito do dízimo, mas devemos sim corrigir as distorções que são feitas no meio religioso muitas vezes.
E me soa que nosso Deus, nessa explicação, ele é muito equilibrado. Ele
Sim.
não perde nosso 100%, é
É.
10%. E eu entendo que o que a gente está conversando aqui é um processo
É um
de
processo.
entender essa fidelidade nos diferentes âmbitos da nossa vida. Nossos talentos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos dons espirituais. E como é que isso seria aplicado em relação ao nosso corpo, à nossa saúde física, talvez nossa saúde mental, nessa fidelidade?
A Bíblia fala de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se nós queremos que Deus habite em nós, como a Bíblia fala, então é importante de que o ser humano tome conta do seu corpo. O tempo apropriado para dormir, para uma alimentação correta, inclusive o que bebemos. Então, o apóstolo Paulo também fala de que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comer ou quer beber, tudo deve ser feito para glorificar o nosso Deus. Então, esse aspecto é muito importante para o relacionamento com o nosso Deus. Eu acho que isso é importante nós lembrarmos disso aí.
A Bíblia dá mesmo, como o pastor Rui bem disse, essa ênfase ao corpo. Por quê? Porque na filosofia judaico-cristã não há separação entre corpo e alma, né? Então, os gregos apresentavam o corpo como sendo inferior à alma. Por exemplo, Platão, ele dizia que o corpo é a prisão da alma. Mas a Bíblia, nesse texto que o pastor citou, né, 1 Coríntios 6,19, a Bíblia não é a prisão, o corpo não é a prisão da alma, é o templo do Espírito Santo. Olha a diferença da filosofia bíblica para a grega. É por isso que 1 Timóteo 5,23 fala, Tessalonicenses, que o preparo para a volta de Cristo envolve corpo, alma e espírito. Diz assim, ó, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, na King James atualizada, que todo o vosso espírito, que é a espiritualidade nesse contexto, alma, mente, sede das emoções e corpo, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tanto a santificação quanto a fidelidade são holísticas, são integrais. Eu não posso separar alguns aspectos do ser. Eu não posso dizer assim, eu sou fiel a Deus nessa parte, mas nessa outra eu não quero. A Bíblia não admite essa possibilidade.
E é muito interessante porque nós temos fundamentos bíblicos para entender que o ser humano ele é holístico,
Holístico.
espiritual, físico e mental. E a fidelidade, ela pode ser entendida como tocando nesses diferentes aspectos.
Perfeito.
Fidelidade de forma holística.
E que outros princípios bíblicos a gente encontra na Bíblia relacionados ao nosso corpo, ao bem-estar do nosso corpo? O que devemos evitar? O que devemos comer para que possamos honrar a Deus através do nosso corpo?
Olha, é interessante que a Bíblia se preocupa sim com a alimentação do ser humano. É, considerando que o corpo afeta a mente e afeta a espiritualidade e vice-versa, a Bíblia, por exemplo, proíbe em Levítico capítulo 11 e em Deuteronômio 14 o consumo de certas carnes. A Bíblia chama algumas carnes de carnes imundas. Por quê? Todos os animais considerados, tanto no mar quanto na terra ou no céu, que são considerados os lixeiros da natureza, eles são proibidos por Deus. Mas muitos cristãos sinceros pensam assim, não. Mas esta lei de Levítico 11, que, por exemplo, proíbe o comer carne de porco, camarão, lagosta, essa lei foi abolida por Jesus Cristo. Mas eu garanto para o nosso telespectador que ela não foi. Primeiro, porque Jesus veio na cruz para purificar pecadores, não purificar porcos. Esse é o primeiro ponto, né? Segundo, a Bíblia diz, e poucos conhecem esse texto, que comer carne de porco irrita a Deus. Querem ver um texto? Isaías 65, 13 e 4. E aí eu pergunto, após a leitura desse texto, para o nosso telespectador: é possível uma prática irritar a Deus no Antigo Testamento e depois deixar de irritar no Novo Testamento? É impossível. Isaías 65, 13 e 4. Há duas coisas que irritam a Deus nesse texto. Esse povo que sem cessar me fere e irrita explicitamente. Primeiro, né, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, ou seja, a idolatria irrita a Deus. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas. É, espiritismo, consultar espíritos, e terceira coisa que irrita a Deus, que se alimenta com carne de porco e em suas panelas a sopa de carnes impuras. Então, se essas três práticas, idolatria, espiritismo e comer carne de porco irritam a Deus no Antigo Testamento, não há um porquê dessas práticas deixarem de irritar a Deus no Novo Testamento. Então, o nosso telespectador tem que ter em mente, Deus quer que você cuide do seu corpo, que você não use alimentos, por exemplo, impuros, que de animais que são lixeiros da natureza, porque o teu corpo, como diz o pastor Rui, ele é sagrado, ele é o templo do Espírito Santo.
Me faz lembrar da minha primeira experiência quando eu estava estudando a Bíblia. Isso, claro, já aconteceu acima de 40 anos. E quando eu obtive conhecimento de como Deus nos oferece oportunidade de de tomar conta do nosso corpo para que assim nós possamos servir melhor. E quando eu vi que havia determinados alimentos que não devia tomar, ou outros que deveria tomar, então eu falei para minha mãe assim, eu disse, olha, mãe, eu não vou comer mais muita carne em casa. Agora vou num lugar onde vende alimentos orgânicos e tal, e vou comprar. Comecei com frutas secas, comecei com nozes, isso aí, e gostei imenso. Até o dia de hoje, a minha alimentação é vegetariana. E gostei imenso disso porque tem funcionado muito bem para mim. E Deus tem abençoado
Que bem.
bastante essa alimentação. De vez em quando, sim, um bacalhauzinho pode ser.
Como um bom português,
Como
não
bom
é, pastor?
português, é óbvio,
Não
né?
podia.
Então, mas é raro, não é? Quando vou visitar a família em Portugal ou uma outra coisa especial, aí então. Mas funciona imenso. Deus tem dado bastante energia. Parece que chego no fim do dia e não estou cansado, mas sim pronto para atividade, seja com a família ou além também como do trabalho, mas gostei imenso, fiquei enamorado com esse aspecto de tomar conta do nosso corpo assim.
Excelente.
Louvado seja Deus. Pastor Rui, você terminaria com uma oração e pedindo a Deus que ele nos ajude a ser fiel a ele?
Nosso eterno Deus, te agradecemos imenso por ter abrido novamente a tua palavra e compreender um pouquinho melhor acerca de sermos fiéis. Senhor, que te pedimos que nos ajude naquilo que tu queres que nós façamos para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. É tão bom conhecermos mais sobre Deus. A Bíblia nos ajuda a compreendermos melhor quem é Deus e quais são os seus desejos para nós. Por isso, queremos te oferecer o curso Bíblia Fácil. Este conteúdo foi desenvolvido para você, que deseja aprender as principais verdades bíblicas e ampliar seu conhecimento da Palavra de Deus. Este material é inteiramente grátis. Entre em contato conosco e peça o seu.
Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estáescrito.ca. Envie um e-mail para info@estáescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4.
Muito obrigada, professor Leandro,
Prazer.
pastor Rui. Eu e Douglas estamos muito agradecidos pela ajuda de vocês nessa compreensão de como termos uma melhor fidelidade para
Amém.
com o nosso Deus. Até a próxima semana e até lá, lembre-se, está escrito, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.